Teste seguinte. Como foi essa coisa? Por que escolheu o caranguejo? Tu já tem acesso à comunidade, tu foi morador, conheceu algum morador. Por que caranguejo?
Pra,
como se deu essa história?
É como eu estava falando para Vinícius. A ideia toda começou na mesa de baixo. Estava tomando uma cerveja, conversando, não sei o quê. Um amigo nosso, Marquinhos, que fez esse vídeo junto comigo e outras pessoas, ele trabalha com orçamento participativo. Não, orçamento participativo não, desculpa. Uma economia solidária, com outros meios de economia. E ele fez, durante alguns um período, ele fez uma intervenção em caranguejos trabalhados. E lá ele conheceu os líderes, alguns líderes comunitários. E daí, na conversa de Batman, no ano CT, ele, porra, estou a fim de fazer um vídeo sobre caranguejos trabalhados. Eu digo, porra, eu tenho uma câmera, velho, vamos fazer? Aí ele, vamos. Aí começou, fez. Mas ele, inicialmente, é que tinha um acesso. Todos os contatos eram dele. É, as pessoas que levaram a gente a conhecer essas pessoas para entrevistar, foi ele que intermediou, porque é, até a metade de caranguejo você anda tranquilo, mas depois, velho, só quem é de dentro é que leva você, tá ligado? É aquela moça, Miss, ela é líder comunitária, que ela perdeu dois filhos, ela é ex-prostituta e tal, eu acho, né, de lá. Aí ela tem um acesso. O filho do mestre Onça, da capoeira também, ele conhece todo mundo. Mais velho, sozinho você não tá não. Mais lá pra dentro mesmo, assim, a galera já olha feio mesmo, assim. Aí com ele, assim, tá.
Mas e aí, vocês fizeram o lance sem roteiro, né?
Eu vou ver se foi fora, porque a ideia da gente, a gente ficou tão excitado nisso, né? Vamos fazer um vídeo disso aqui, dessa massa. Vamos deixar a galera falar, velho. Aí pegou o depoimento, teve altos depoimentos que não entraram aí na hora de editar, que a gente não sabia o enredo que tinha. Porque tem uma galera, tipo o Zé Bolachão, ela começa a falar um negócio massa sobre a comunidade, mas daqui a pouco ela começa a meio que ter um ping-pong de bate-boca com o Nice, que é outra lenda comunitária, e você ficava lá e a gente, puta que pariu, né? Aí, devia ter feito uma pergunta pra ela, tá ligado? Porque aí começa a falar da própria vida, aí começa a falar de outras histórias, namorados e tal, e isso foi lá, tá ligado? Aí a gente contou com um amigo, um grande amigo meu, o Pepe, que foi o que editou, e a ideia que eu tive foi, já que a gente não tinha um produto elaborado assim, um texto elaborado para fazer o filme, eu disse, porra, cada um faz o seu texto, cada um faz o seu roteiro, e a partir do roteiro de cada um, a gente monta um roteiro final. Aí deu certo, tá ligado? Só, cada um faz o filme que quiser. Se quiser fazer um bang-bang, se quer fazer um de romance, aí daí a gente pega as melhores partes das ideias de cada um e tenta montar de algum jeito. Aí foi daí que terminou, tá ligado?
Isso durante os 4 meses, né, de filmagem que tu tava falando?
Porra, velho, a gente, como a galera trabalhava, e trabalha com outras coisas, né? Eu sou músico, os outros trabalham, enfim, tem outros trabalhos, são professores e tal. Aí a gente não conseguia se encontrar muito, tá ligado? Mas a gente fazia sempre o possível. Mas isso aí, tudo esse produto final, de 2007 até durou uns 4 anos, velho. De edição deu uns. Por causa de Pepeu, e ele é um cara que ele é feito eu, assim. Quando pega um negócio, tem que terminar, tá ligado? Demorou uns 4 ou 5 meses.
É. E exibição? Jogou na rede e tal, chegou a ser exibido em alguns outros lugares, marcou alguma exibição na comunidade, como é que circulou?
A primeira exibição foi lá em Caranguejos, tá ligado? A galera nem botava mais pé, eu acho, assim, que a gente ia botar lá, porque tipo, a gente captou em 2007, começo de 2008, aí pronto, ficou esse ato, tá ligado? De vez em quando trocava umas ideias com a galera assim, a galera, pô, e aí, cadê o vídeo aí, velho?
Muita gente é assim, cede imagem. Às vezes o pessoal fica meio desconfiado, cabreiro, porque sabe que muita gente não devolve a imagem depois pra galera, velho.
Com certeza.
Vai ficar cabreiro com o uso que vai ser feito.
E lá é como tem esse vídeo de vocês do POC aí, velho, bem parecido. Porque a galera fala isso mesmo, é a falácia, né, velho? A galera chega lá, fica, ah, a gente vai fazer acontecer. E na hora de fazer mesmo, ninguém tá
se fudendo pra tudo, tá ligado? Teve uma coroa lá, um dia lá, que a gente tava filmando, infelizmente a bateria acabou, cara. Mas ela já, o começo da fala dela já era esse. Ela, ali, a filmana, ali, filmana. Daqui a pouco tá nem aí, ó. Vai filmar essa porra, não sei o quê. Vai, vai. Aí eu digo, não, sabe o que ela falou? Falar o quê, meu filho? Eu falei tanto pra ele, louco, pra dizer, cadê aqui? Aqui, ó. Tá ligado? Já chega logo assim, é na real, tá ligado, véi? É bem na real, assim, né? Daí a primeira exibição foi lá em Cabaiares. Agora só tinha moleque, tá ligado? Só tinha pivete, assim. Com o Nice, com o Reginaldo, que ajudou a gente só a porra. A primeira foi lá e depois jogou na rede, simultaneamente. Aí ficou lá, essa é a segunda da gente.
Massa, bacana. Você toca o seguinte, o processo lá dessa desapropriação, pelo que tem falando no vídeo, vem desde 2002, 2013, tem esse processo já ocorrendo um tempo, né? E a Rede Qual Que Resiste é mais recente pra cá. Aí, o que foi o estopim para se formar essa rede, assim? Surgiu da comunidade, eu tenho uma parte que é da academia, como foi esse encontro? Fala um pouquinho.
Pronto, então, esse curto aí, ele faz parte de uma série de que agora são cinco, né? Que era até quatro, mais recente é sobre o lá de Camaragibe, sobre a desapropriação também lá do lá, a questão da Copa, tudo isso. Que eu ainda não vi o material, mas agora faz parte de cinco curtas. É, o Qual Que Resiste, ele surgiu esse ano, a partir também de um diálogo, de uma roda de conversa entre amigos, que o Qual Que Resiste, ele surge a partir de um projeto que é o Qual Que Vive, que ele surgiu em 2006, mas oficialmente foi em 2007, né, que é um tripé que foi junto com a universidade, surgiu a partir de um projeto de extensão do curso de Jornalismo e Comunicação Social, que foi a universidade, o NEINFA, que é uma ONG de lá, que é o Núcleo Educacional Irmãos Menores Francisco de Assis, que antes chamava Núcleo Espírita, né? Só que a turma, Núcleo Espírita, né? Aí voltou para ser Núcleo Educacional, e o MAB, que é o Movimento Arredutando Barreiras Invisíveis, que é um grupo de amigos lá da comunidade também, que toca rock, tem umas ideias de massa também. Aí foi daí que surgiu o Qual Que Vive, né? O Qual Que Resiste surge a partir disso, de discussões de amigos também, em querer discutir esse processo que está acontecendo na cidade e especialmente nas comunidades e no Qual Que, né? Que Deus faz parte lá. Que é um grupo bem maior, como passou uns créditos ali, tem a turma de pós-graduação, tem essa turma da bicicleta, uma bicicletada aí na cidade. Tem um grupo, muita gente, porque isso aqui é a rede, né? A rede Qual Que Resiste. E o processo de desapropriação em relação ao canal Ibiporã, né? Mas a desapropriação lá do POC surge há muito tempo. Tipo, o Shopping Recife, inicialmente o seu projeto, iria ser instalado lá. Onde hoje é o fórum... Aí depois surgiu também para fazer o Hiper Preço lá. E a turma lutou. Porque é benefício para o foco não ia ser nenhum. Tem-se aquele discurso, não vai trazer emprego, vai trazer o seu filho, sei lá. Mas enfim, é tudo balela. E esse processo de desapropriação surge bem na década de 50, 60, 70. 60 e 70 por aí assim. A do canal Ibiporã, como mostrou, surge em 2012, a partir do orçamento participativo, né? Que na margem do canal tem a construção das casas, que foi aprovado. E no projeto em si, teoricamente, era para fazer a construção de casas populares, né? Para essa turma que iria sair das margens do canal. Só que o processo foi inverso. Primeiro foi a desapropriação, para depois, sei lá, talvez, quem sabe, dar um...
Engano.
Só que para isso o processo é mais rápido que a questão de indenização, né? Aí é isso que rolou lá. E a turma sempre chegava também para a gente lá, falando desse processo que, agressivo, né? Que o Estado, a única conversa do Estado com as comunidades é quando vai se falar de desapropriação. A única conversa é essa que vai quando é tempo de eleição, né? O clássico. Recentemente... Geraldinho foi lá visitar o corpo lá, foi aprovado a construção da Alpinha lá, né? Aí fez o clássico lá, beijar menino barrigudo, né? Descalço, abraçar a idosa. Mas sempre esse processo. Aí foi a partir dessas indagações, dessas questões, que surge o Porto Resiste, né? Discutir a cidade, em torno da cidade, em torno da comunidade.
E como é que funcionou essa questão de vocês serem capacitados, né? Vocês de dentro do COC, né? Serem capacitados para essa produção audiovisual e tal?
Inicialmente, como eu falei, surgiu oficialmente em 2007 o projeto, né? Mas em 2006 ele surgiu junto com a parceria lá com o DINFA, que era educadores... Eu fui do projeto, mas não lembro o nome. Educadores comunitários, alguma coisa assim parecida. Aí, como toda a turma era feita da turma de comunicação, aí a turma votou que era justamente que era para discutir o qual que vive, né? Comunicação, cultura, educação. Educação voltada para a ONG, né? Que é o NEIMPA, que dá até educação dentro da comunidade, espiritualidade e tudo mais. Aí, dentro do qual que vive, surgiu a oficina de fanzine, de produção de vídeo, de fotografia, onde também surge o projeto Revelando o Qual que, que surgiu também dentro do POC Vive, que era justamente com alunos de comunicação que, pô, eles tinham aula na faculdade, né, de fotografia, de vídeo, e era, na verdade era uma troca de conhecimento, como trocar ideia, pô, ensinava, dava oficina lá, e a gente foi pegando uma série das coisas. Aí, tipo, daquele grupo de 2006, 2007, 2006, por aí sim, quem continuou até lá da comunidade foi eu, e o Gutenberg, todo com esse problema. Os demais seguiram outros caminhos. McDonald's, outros negócios da Alpinhos aí, né?
Mas eu queria, assim, até parabenizar vocês aí, porque a qualidade do vídeo tá muito boa, sabe, dos dois. Ernesto estava dizendo que fez boa parte, né, ou a maioria, ou quase tudo com uma câmerazinha, assim.
Foi tudo com uma câmera só. Não tinha som direto, não tinha nada, era uma câmerazinha.
Aí o som captou com o microfone da câmera.
Com o microfone da câmera. Com edição também, principalmente a edição com o trabalho da porra. Vocês também, né?
Que a gente nota que tem roteiro, né? Porque tipo, o processo documental, o roteiro é construído depois, né? Porque você não vai ter ideia do que vai ser falado em nada. Você tem algumas imagens assim, né?
Na verdade, você vai para campo com ideia ali, talvez, mas você está super suscetível às várias nuances que vão rolar ali.
Aí o processo é construído na edição, né? Que quem editou, quem edita praticamente 95% dos vídeos de lá é nosso amigo Caio, que tem essa cara do cinema, tudo. Aí ele se causou aí, né, na casa dele. Tipo esse último vídeo aí ele editou em 4.
Mas você vai participar?
Sim. Sim. Aí tipo ele mostra um parcial, né? Aí vai pedir a opinião da gente, tudo, mas tipo, não tem que dar. Não consegue mudar o que ele faz, não, porque.
Tem um domínio da técnica.
É o processo de linguagem que ele faz no vídeo assim.
E assim, é documental, mas sempre tem uma sacada meio ficcional, né? Como naquela retroescavadeira, né? Voltando atrás para frente. Vocês tiveram alguma preocupação assim também de...
Velho, eu me lembro, tipo, quando eu comecei a editar, assim, esse meu amigo Pepe, ele falou, ó, vou te dar uns truques massa aqui para tu começar a editar. Aí eu tentei fazer a edição. Quando eu mostrei para ele, disse, meu amigo, isso aí. Deixa eu te ajudar mesmo. Aí voltou. Aí a gente delimitou o tempo assim, aí ele, ó, vamos nessa, vamos fazer em 15 dias. Todo dia repetindo, aí começou. Aí eu com o olhar dele também em cima, tá ligado? As minhas ideias, as ideias dele, fumando um e metendo pra cima, tá ligado? Fazendo o negócio acontecer, velho.
Eu creio que teve uma parte que eu achei muito sacada, foi a caminhada, acompanhando a caminhada do rapaz. É muito bacana aquela parte. Eu me identifiquei muito assim, porque... Quando eu estudava no GP, eu fui nos coelhos algumas vezes, assim, né? Mas eu não vou dizer pra quê, assim, mas enfim. Aí fui lá e, tipo, eu fui com um amigo meu. E, cara, a primeira vez, eu digo, se ele me soltar aqui, eu não sei voltar. Porque foi justamente aquele passeio, assim, bem com ele. Eu digo, não, se eu ficar aqui, eu não sei voltar, não, bicho. Tô fora. E eu achei massa, assim, aquela caminhada...
dá, é muito a dimensão do que é o espaço, assim, e onde deságua, que aí é melhor ainda, que ele vem fechando no beco e abre lá no...
Essa caminhada daí, ela foi montada, assim, no final dela, tá ligado? E quando ele caminhava, ele ia dar justamente naquela primeira parte onde a mulher fala, quando a água sobe aqui, enche tudo, aí não tem uma senhora assim, encostada numa madeira, assim, madeira, pronto, ele termina ali. Ele vai andando assim, aí ele aponta assim, quando você bota a câmera, velho, é um mar do lixo, assim, velho, um mar do lixo. E o impressionante de tudo é que nesse mar de lixo existem 6 viveiros de camarão.
Caramba!
6 viveiros de camarão, fornece para Netuno, para não sei o que.
É para quem curte camarão assado, né? No ar, olha.
É a mesma coisa, como tu fala, essa questão que até um certo ponto você consegue transitar lá nos caminhos. Né? Esse processo de transição é quando vai chegando perto da...
Tabaiate.
Do chuveiro, né?
Mano, é porque assim, primeiro é caranguejo, na frente é caranguejo. Aí você vai andando, é com um pontilhãozinho assim. Inclusive é foda pra caralho, porque é bem sujo assim, a galera toma altos banhos assim. Altos mergulhos, tá flechando as coisas. Quando você passa desse pontilhão, aí é Tabaiares. Aí Tabaiares já é bem mais... Agora sim, tipo, a galera é super respeitosa com esses líderes comunitários, tá ligado? A galera cumprimenta, tipo, a gente foi um dia no domingo lá, que era o dia da diversão deles. Aí são 4 campos de futebol grande, assim, aí tem jogo direto, assim, velho. Tipo, se junta todo mundo, aí tipo uns 10 times jogando. Aí é massa, tá ligado? Aí tá todo mundo junto. Todo mundo junto. Aí tem uma galera que é bem... Aí, ó, se liga nesse doido aí quando for, não sei o que, tá ligado? Foram as orientações que a gente recebeu da galera lá. E teve um incidente uma vez. Eu não tava nesse dia, mas Marquinho tava. Teve uma confusão que a galera teve que ficar um pouco mais de tempo dentro. Porque quando você entra em Caranguejo, do lado direito, assim, tem um grupo de idosos. Eles têm uma casa lá, assim. Eles fazem uma reunião ali, assim, comunitário também. Teve um problema que a galera teve que ficar meio que, ó, dá um time aí. Não dá pra sair agora, entendeu? Mas assim, não teve nenhum traje, né? Assim, não chegou a ter isso. Era só a orientação da galera.